Gil Vicente comemora 100 anos desde a sua fundação a 3 de maio de 2024 e a Rádio Barcelos destaca esta semana um trabalho que dá a conhecer os diferentes departamentos do Clube Barcelense. A formação tem vindo a crescer de ano para ano no que diz respeito ao número de crianças e jovens que se inscrevem na modalidade com emblema gilista, mas a essência da formação prende-se sobretudo por manter vivo esse gosto de jogar futebol. O dicionário diz-nos que a formação é um conjunto de valores ou qualidades morais resultantes da educação, sinónimo de caráter e também conjunto de conhecimentos específicos que são ministrados ou adquiridos. E é sobre este pressuposto que diariamente cerca de 300 atletas dedicam os seus tempos livres à prática desportiva de uma forma sadia, começando aos 4 ou 5 anos até aos 18, dos petizes aos júniores, no masculino e no feminino. Carlos Celso é o coordenador da área de formação do Gil Vicente Futebol Clube, sócio número 109, tem 60 anos e desde muito cedo começou a acompanhar o pai nos jogos do Gil Vicente e nas excursões de apoio ao clube da sua terra.
Eu tenho 60 anos de idade, portanto sou sócio há 35, 36 anos mais ou menos. Eu lembro de ser bastante jovem e o meu pai, na altura, que também era muito aficionado do Gil e ainda é, fez parte de algumas direções, organizar excursões para irmos ver o Gil. E então lembro de ter à volta de 7, 8 anos, sensivelmente, e ir com ele. Lembro de ir, penso que ao Académico de Coimbra, ao Mafra. São as memórias mais ou menos que eu tenho mais antigas do Gil. Com os 60 anos que eu tenho, tenho 50 de futebol. Estive em vários sítios, também joguei futebol, 20 anos, federado. Estive a treinar em alguns clubes antes de chegar aqui. O que me lembro mais do Gil, claro que o Gil é a equipa mais representativa do concelho e uma das mais representativas do futebol português, porque o Gil está na Primeira Liga. Para todos os miúdos é sempre um sonho, de qualquer forma, em qualquer cargo, representar o Gil Vicente.
Quando lhe pergunto sobre o Gil Vicente, memórias, o primeiro episódio ou alguma história relacionada com o Gil que lhe vem à memória?
A primeira memória que eu tenho, quando vim para cá já adulto, não é? Estava no Gil Vicente, convidaram-me para vir a organizar um torneio de futebol no pavilhão, fizemos um 48 horas e como eu estava ligado à organização de vários torneios, vim para cá organizar. A memória que eu tenho assim mais antiga do Gil Vicente é essa.
E aqui na formação, este desafio, uma vez que já tinha jogado futebol, foi treinador, portanto, lidar com crianças é algo que faz parte?
Sim, é assim uma coisa natural. Eu sou coordenador, não é? Na coordenação temos que orientar tudo o que se passa. Nós temos, no Gil Vicente, temos 16 equipas, temos também mais um coordenador, que é o coordenador-geral, o professor Luís Ricardo. Quando somos coordenadores e quando somos entidade formadora, obrigam-nos também a fazer uma série de cursos, portanto. Eu fiz a licenciatura em desporto com 52 anos de idade. Tenho 2 cursos de treinador, tenho um curso de tutor, tenho um curso de diretor de entidade formadora, tenho um curso de coordenador. Portanto, tudo isto vem cimentando aquilo que a gente vai fazendo aqui, porque qualquer treinador que esteja aqui no Gil neste momento, mesmo estagiários, ou vem estagiar de nível académico para tirar o curso de treinador, ou vem das associações. Nós, este ano, temos aqui 28 estagiários. Temos da Escola do Rio, temos de Leiria, da Universidade de Leiria, temos da SDL, que é de Viana, não é? A Escola Superior de Esporte e Lazer, do Porto, do IPMAI, do ISMAI, temos sempre todo o lado. Com os treinadores de Braga, da Associação de Braga, com os treinadores da Associação de Viana, primeiros níveis, segundos níveis, porque as associações só dão os 2 níveis.
O Departamento de Formação envolve, como disse, cerca de 300 atletas, entre o masculino e o feminino.
Depois temos o feminino, tem infantis, iniciados e juvenis, e tem as séniores também. 4 equipas, contando a sénior. E nós, além destes aqui, temos, portanto, os petizes, 2 equipas, 3 equipas de traquinas, 2 de benjamins, 1 de infantis 7, 1 de infantis 9, 2 de iniciados, portanto, iniciados A e iniciados B, 2 de juvenis, que é juvenis B e juvenis A, e temos 1 de júniores, entre aspas, e temos a sub-23, porque a sub-23 é formação sénior, digamos, é formação, mas é sénior.
E depois, em termos, então, já falou aqui em 28 estagiários, e quantos profissionais?
Tivermos 2 por equipa, incluindo alguns treinadores, temos sempre à volta de uns 30 treinadores aqui. Estão também 32 dirigentes, são dois diretores, digamos, que é que dão apoio em matéria de inscrições, de buscarem a roupa ao Estado ali no Ribeiro Novo. Geralmente, neste formato, quase todos são pais. Como vem com o pai para o treino, vão ajudando como diretores. Isto é inerente a quase todos os clubes. Embora em termos futuros pensámos em arranjar team managers para ficar um por equipa.
Mas tem aqui um fisioterapeuta.
Nós temos 5 fisioterapeutas connosco.
Profissionais do Gil Vicente e voluntários que se encontram, sobretudo, no grupo de pais que colaboram semanalmente na logística da formação, sempre com a missão de contribuir para a cidadania através da prática desportiva, elevando o espírito gilista entre os jovens, como sublinha Carlos Celso, coordenador da formação do Gil Vicente, que explica o sonho de ser futebolista sob a visão das crianças ou dos seus pais.
Eu também sou o vice-presidente de futebol popular, ajudo a organizar os campeonatos, fazer os calendários, fazer os sorteios, que é o que eu faço no popular. E noto, quando vou ver as equipas populares jogar, noto que provavelmente 20% do popular são jogadores que passaram no Gil, no Santa Maria, nos clubes federados, não é? À parte, mas é importante eles depois dar seguimento, porque muitas vezes não conseguem dar seguimento em clubes do distrital, deram no popular, que já têm um nível muito elevado.
E conseguem praticar o futebol que tanto gostam.
O que é importante é que eles pratiquem desporto, continuem a praticar desporto, isso é muito importante.
E qual é a essência da formação?
A essência aqui é que nós queremos é que eles gostem do clube, pratiquem desporto, gostem de futebol e, acima de tudo, se transformem em homens, porque o futebol hoje em dia também é uma escola de virtudes, mas acima de tudo isto nós insistimos que eles estudem. Os estudos são muito, muito importantes. Nós somos entidade formadora e somos obrigados a ter as notas dos atletas para mostrar e ajudá-los quando eles não têm, digamos, entre aspas, capacidade para chegar mais longe nos estudos, tentamos ajudar com que eles cheguem. Repara, eu sou da opinião, o futebol é um complemento àquilo que se aprende em casa. Eu penso que o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o obrigado, o com licença, o desculpe, isso aprende-se em casa. O futebol vai recalcar isso para que seja mais forte, ok? Mas um menino que se não tiver educação em casa, depois aqui fica mais difícil. O futebol é um complemento da educação que os meninos têm em casa.
E aquelas crianças que vêm praticar o futebol com o sonho de serem futebolistas, como é que se faz com que eles percebam a realidade?
Ouça, eu se calhar tive o mesmo sonho. Eles têm esse sonho, todos eles, em crianças agora, a formação de base, e mesmo aqueles que estão nos iniciados, e nos juvenis, e nos júniores, mesmo, os próprios séniores têm o sonho de continuar a ser séniores, porque a qualquer momento também podem ser dispensados e as coisas não lhes correrem tão bem. Esse sonho depende de cada um e do suporte que têm em casa, porque eles não vão ser, 99% não vão ser futebolistas profissionais pelo mesmo, mas podem praticar desporto até aos 30, 40 anos, em clubes de menos nomeada, portanto, é normal isso. O sonho deles pode continuar, mas o sonho será chegar sempre ao topo. Nós temos aqui meninos que, geralmente, é transversal a qualquer clube, os meninos têm o clube deles e têm outro clube, digamos, dos três grandes, ok? Nós já temos aqui muitos meninos que só veem o Gil Vicente já, o que é muito bom. E o sonho deles é chegar ao Gil e se calhar também chegar ao outro hipotético clube deles, não é? Porque o sonho deles o que é? Além de jogar, envolve o dinheiro, não é? Envolve o bem-estar, o que podem comprar, o que não podem. O sonho é este, porque no futebol, nos séniores, se ganhasse o ordenado mínimo, poucas pessoas queriam ir para futebolistas. A verdade é esta.
E vocês conseguem perceber num jovem que entra aqui para a formação, se este vai dar futebolista?
Assim, não se consegue, porque isto é um puzzle muito grande, ok? E tem que encaixar tudo muito direitinho. Imaginemos um menino que chega aqui nos Benjamins com grandes aptidões futebolísticas. No ano a seguir, por qualquer motivo, os estudos não estão tão bem e o pai não o deixa vir. Chega aos 15 anos, começa a namorar, com grande potencial. A namorada não gosta de futebol e ele deixa de jogar futebol. Mais à frente, o treinador não vai meter tantas vezes, porque tem outras opções, ele fica desiludido e deixa de jogar futebol. Portanto, isto é um puzzle que tem que encaixar tudo direitinho, do princípio ao fim, dos pedidos aos sénios, o puzzle tem que encaixar todo para eles lá chegarem. E o principal, ter um suporte familiar muito forte. E o suporte familiar não é dizer ao menino como é que ele tem que fazer ou não tem. Não é estar, vir ao campo e dizer, que já não se passa tanto agora, hoje em dia, chuta, corre, passa, isso já não pode ser. Já não é suporte. Isso é baralhar o menino, porque o treinador dá-lhe umas instruções e o pai de fora está a dar outras e eles ficam completamente baralhados. No Gil, no Santa Maria, no Braga, no Famalicão, no Benfica, isso já não se passa. Mas nós vamos a muitos campos e vemos isso, e isso provoca mal-estar nos meninos.
E há os pais que trazem os filhos para o futebol a pensar que eles vão ser grandes futebolistas?
Existe essa realidade, ou seja, os pais veem...
Vocês têm que lidar com isso tudo.
Vêem nos filhos a extensão deles, que é aquilo que eles não foram, e aquilo que eles podem ser, e voltamos a falar no dinheiro. Se um sénior ganhasse 700 euros... Os pais não queriam saber de futebol para nada. Traziam os filhos para praticar desporto. O sonho é eles chegar mais longe, porque podem ter mais dinheiro, mais casa, um melhor carro, e ajudá-los a eles. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Mas isto vai fazer com que eles também tenham sonhos, e às vezes o sonho dele é maior do que o do menino. E às vezes complica.
Carlos Celso acredita que a criação de melhores infraestruturas na formação vai ajudar a alimentar o espírito gilista nas crianças e jovens.
Nós neste momento temos o Campo São Martinho como base. Temos aqui 10 equipas, também treinam os júniores à parte da tarde e jogam aqui. Depois destes meninos até aos infantis de 9, treinam cá os iniciados nacional e os juvenis nacional. E temos as duas equipas, uma de iniciados B e juvenis B, que treinam e jogam em Águas Santas. O complexo esportivo está em fase de acabamento, está muito avançado, e passaremos para lá. Embora tenha só um campo, nós não vamos largar o São Martinho, fica muito perto do Estádio de Barcelos, e entre os dois campos vamos conseguir ter o feminino. As meninas estão em Lijó e as sénias estão em Carapeços. Embora treinem aqui à quinta-feira em São Martinho. Quando conseguirmos ter a formação toda junta, acho que conseguimos expandir de melhor forma. O treino será o mesmo, porque ser realizado em qualquer lado o treino é igual, mas o gostar, o sentir o Gilo vai ser diferente. Os meninos sentir que estão no Estádio Cidade de Barcelos a treinar vão sentir, se calhar, mais alguma coisa, porque nós notamos, quando vêm cá os séniores aqui à formação, notamos o aconchego do coração deles e o querer estar à beira deles, o querer ser iguais a eles, não é? Sentindo que estão lá em cima, vai ser melhor para eles, vão ter, se calhar, mais sonhos ainda.
Se calhar passam a ter o Gil como primeiro clube.
Sim, eu já tenho muito, mas isto de ter o primeiro clube também deriva a quê? Os pais em casa têm outro clube. E logo de pequeno o filho vai ter outro clube. Eu tenho um colega meu, um amigo, que me diz, costuma dizer assim: eu não influenciei o meu filho em nada, só pintei o quarto de vermelho, música do Benfica de manhã à noite. Isto influencia. Portanto, a influência do pai no clube em que os filhos são é muito importante. É importante o trabalho que estamos a fazer junto às escolas, junto de outros clubes. E aqui dentro, é por isso que lhe disse ao início, temos muitos meninos que só vê já o Gil Vicente. Já não ligam nenhum aos outros clubes.
Todos estes atletas, para se deslocarem aos jogos, é naturalmente com o transporte dos pais, que
não,
se organizam?
Até os infantis de 9 e mesmo os juvenis B e os iniciados B deslocam-se com os pais. Pós-treinos, pós-jogos, nós temos transporte para os júniores, os sub-23, iniciados.
Para si, o que é que significa representar um clube que está a comemorar 100 anos?
Significa imenso, ainda por cima sou sócio há muitos anos, é como lhe digo, é um orgulho ter um número de sócio tão baixo e estar no clube mais representativo da nossa cidade. Como lhe digo, já o sigo desde os 7 anos de idade, ter vindo para cá foi muito bom, estar cá há 16 continua a ser muito bom e espero estar mais alguns anos enquanto puder.
O coordenador da formação de Gil Vicente remata com elogio às direções do Gil Vicente pelo trabalho feito em prol do desporto.
Porque fazem um esforço imenso para manter a formação e o clube, porque quando não há tantas receitas, manter um clube desta envergadura com tanta gente não é fácil. Portanto, é enaltecer o trabalho deles.
Carlos Celso, coordenador da formação do Gil Vicente, e o espírito salutar que querem promover junto das crianças e jovens que gostam de futebol, na certeza que haverá sempre um clube onde jogar, se a paixão de jogar futebol persistir com o avançar da idade, mesmo quando não houver lugar no plantel num clube de alta competição. O sonho comanda a vida, mas a estrutura familiar deve ser o suporte para que os pés fiquem bem assentes na terra e a paixão pelo futebol se alimente com os valores maiores da cidadania e respeito mútuo.